A política externa do presidente eleito Joe Biden para a ilha de Cuba, ela vai se permear, pelo menos inicialmente, né, o desenho dela vai depender de duas variáveis principais, né? O presidente eleito Joe Biden, ele foi vice-presidente do Barack Obama. E o Obama, ele rompeu uma tradição de quase 50, 60 anos de política externa dos Estados Unidos para Cuba, austera, né? Uma política externa de enfrentamento, de isolamento da ilha, de manter a ilha como um inimigo, de não reconhecer o governo da ilha, de ter o governo da ilha como ilegítimo. E em 2014, o presidente Obama, depois de negociações secretas com o governo de Cuba, e de forma unilateral do ponto de vista do governo dos Estados Unidos, ou seja, só o braço executivo, ele reestabeleceu as relações diplomáticas com Cuba, né, que tinham sido rompidas no início da década de 60, logo após a Revolução Cubana. E esse feito deixou um legado, porque o Obama anunciou publicamente, né, sugeriu publicamente, que o Congresso dos Estados Unidos revisse a política do embargo, né? O embargo nos Estados Unidos, na verdade, é uma lei e, portanto, ele só pode ser revisto pelo Congresso. Um presidente não pode mudar o embargo para Cuba. E o Obama era a favor de que o embargo acabasse, apesar de que isso não estava nas mãos do processo decisório dele, né? Não era um processo decisório, uma decisão que ele podia tomar. Tanto é que, pela primeira vez, né, desde a década de 90, os Estados Unidos se absteve de votar na resolução que Cuba sempre tenta passar na ONU, para o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. É uma resolução que geralmente tem voto unânime de todos os países, menos Estados Unidos, Israel, e mais recentemente Estados Unidos, Israel e Brasil, né? Eles geralmente votam contra essa resolução. Durante o governo Obama, depois do anúncio, né, da normalização, os Estados Unidos passaram a votar. A se abster de votar, não votar a favor nem votar contra, mas se abster de votar, isso era muito simbólico. E tudo isso foi feito num governo onde o presidente eleito hoje, Joe Biden, era vice-presidente, né? Depois que o Trump assumiu o governo, ele quase que reverteu tudo que o Obama tinha feito de normalização com Cuba, né? As pequenas flexibilizações que estavam na alçada do executivo em relação ao embargo, ele diminuiu o staff das embaixadas, ao mínimo, né? Vale dizer que as embaixadas elas ainda estão abertas, tá? Então, teoricamente, ainda existe uma representação diplomática entre os dois países. O Trump não reverteu isso de vez, mas ele deixou o staff no mínimo, né? Basicamente, acabou cortando todo o diálogo que tinha, durante o governo Obama, caminhado, né, por um processo construtivo aí de fazer uma relação bilateral um pouco mais saudável. O Joe Biden, ele entra no governo com a seguinte situação. O governo cubano, o presidente Miguel Díaz-Canel, ele já anunciou no Twitter, né, que os Estados Unidos adotaram, né, elegeram uma nova proposta e que ele espera que agora seja possível caminhar rumo a uma relação bilateral mais construtiva enquanto se respeitam as diferenças entre os países, tá? Apesar disso não ser uma congratulação, como outros países fizeram, né? Deram parabéns para o novo presidente Biden, apesar dele não ter falado o nome do Biden, não ter dado parabéns para o novo Biden, só o fato dele ter dito que Cuba reconhece que o povo dos Estados Unidos escolheu uma nova direção nas eleições presidenciais é uma sinalização discreta de que eles esperam que haja uma melhora de relação, né? Então é uma forma de acenar para o novo governo de que Cuba está disposta a voltar com os diálogos, ainda mais considerando que é o vice-presidente, foi vice-presidente de um presidente aí que fez essa jogada inédita, né, de se aproximar com Cuba. A única questão que poderia travar, né, óbvio, né? Depende do interesse do Joe Biden, mas ao que tudo indica, o interesse do Joe Biden para a América Latina, ele é relativamente alinhado com o que foi o interesse do Obama, do Barack Obama. Né? Mas o que pode azedar essa possibilidade de dar volta a uma relação construtiva é a relação com a Venezuela. Né? O Trump, ele aumentou muito o tom beligerante com a Venezuela durante seu mandato. E Cuba tem uma relação histórica positiva com a Venezuela desde o governo Chávez, desde 1999. Né? E se, por acaso, o governo Biden associar Cuba à Venezuela e não conseguir mudar a rota da relação Estados Unidos-Venezuela, que é uma rota atualmente destrutiva, né? Onde o Trump reconhecia o Guaidó, não reconhecia o Maduro, falava o tempo todo de derrubar o governo Maduro, né? Tinha aquela especulação de que se os Estados Unidos iam articular o Brasil para ajudar, né, na possível ingerência na Venezuela para colocar o novo governo do Juan Guaidó, se essa linha de eventos beligerantes entre Venezuela e Estados Unidos se mantiver, isso pode acabar sendo um empecilho na construção de uma relação bilateral mais produtiva, né, menos beligerante com Cuba. Por quê? Porque durante o governo Trump, essa briga com a Venezuela acabava respingando na briga com Cuba, porque o governo cubano, devido a essas boas relações, né, sempre assessorou politicamente, né, o governo venezuelano, sempre teve uma boa relação e acabou se colocando tudo no mesmo eixo, né? Tanto é que a comunidade cubano-americana anticastrista é muito próxima da comunidade venezuelana e venezuelana-americana anti-governo Maduro e governo Chávez. Eles são duas comunidades que atuam juntas, que se articulam juntas, né? A comunidade venezuelana acabou recorrendo aos representantes cubano-americanos anticastristas para que eles também defendessem a pauta, porque é uma pauta que, na teoria, né, na retórica, ela acaba sendo coincidente, porque a gente tem a questão do comunismo, né? Se a Venezuela é o nosso comunismo socialista. E a gente tem essa associação aos dois governos, né? Então, acredito que haja oportunidade, mais do que antes, né, de que volte ao processo de normalização, até porque o processo de normalização acontecia enquanto a gente tinha o início da crise na Venezuela, né? O início do governo Maduro e os problemas econômicos e os problemas sociais. Então, o governo cubano, durante esse processo, ele também se aproximou dos Estados Unidos, 2014, 2015, 2016. Existe o interesse dos cubanos de que haja uma boa relação com os Estados Unidos, até para poder voltar a caminhar rumo ao fim do embargo e, portanto, completa normalização. Porém, né, a gente tem que ver o que vai acontecer na Venezuela, com a relação Venezuela, porque é possível que um clima beligerante com a Venezuela seja combustível para azedar a relação com Cuba. Mas a perspectiva é muito mais positiva do que se fosse uma relação, uma renovação do governo Trump, da administração Trump, né? A reeleição dele. No caso de reeleição de Trump, o que era possível de se esperar era que a relação continuasse se deteriorando, até inclusive ao fechamento de embaixadas. Agora a gente tem a possibilidade de um futuro aí mais pacífico, de um futuro mais construtivo, como já pediu, né? Como já mencionou o presidente Miguel Díaz-Canel no seu Twitter.